bichas! Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Big Bicha Brasil! Ai, muito animada hoje, hein? bom dia, boa segunda-feira pra você, ouvinte! Esse aqui é mais um episódio do Big Bicha Brasil, um podcast sobre Big Brother Brasil, toda segunda, quarta e sexta, comigo e com ele, Paulo Fraga. Tudo bem, Paulo?
Olha, eu sei que a gente tá muito pavoroso, é muita animação, mas eu gostaria de pedir só um minuto agora para poder prestar aqui uma condolência, uma homenagem a ela, que é a mulher deste programa. Alexa, toca. My girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on, come on. Ela mesma, a Pantera, a que faz tudo, a boa da que boa, a Sara.
Por que pra Sara? Tudo!
Porque ela fez tudo, né, querida?
Ah, tá.
Ela fez tudo.
Ah, que ela colocou a Carol no paredão. Tá.
Chance de bate e volta.
Ai, antes de tudo, então, gente, só vou deixar aqui avisado pra você, ouvinte, seguir a gente. Antes desse episódio começar, antes de eu apresentar aqui o convidado, você que ainda não nos segue nas plataformas, aperte agora o botãozinho de seguir. Se você, independente da plataforma onde você tá, tem aquela opção também de notificar quando tiver novos episódios, ou se inscrever no podcast, ou deixar um comentário, enfim. Faz o seu babado aí, faça a sua lei, gata.
Segue as redes sociais do Big Bicha Brasil no Twitter, podcast, arroba podcast Big Bicha. No Instagram, arroba podcast Big Bicha Brasil. No Telegram, tem lá o Linktree, ali no nosso perfil do Insta e no perfil do Twitter. E também, é isso, gente. Mandem uma nude pra Duda Delo Russo, que ela tá fazendo avaliação, assim como todas as salas do OnlyFans, ó. Todas as salas do Clubhouse.
E falando em Clubhouse, temos aqui também uma convidada que nunca sai de lá. Ela tá sempre fofocando sobre Big Brother. E eu amo. Ela tá sempre antenada. E aí, hoje decidimos aqui trazer podcast, né? Obviamente. Léo, tudo bem?
E aí, gente, tudo bem? O bom de gravar essa hora da manhã é que a gente ainda tá com aquela voz de recém-acordado, que é um pouco mais grossa, mas tá tudo bem.
Eu acho o
Léo é aquele que pede áudio e manda áudio de manhã no Grindr,
manda
pra
áudio
poder
de
impostar a voz pro boy, pensar que é
baixão. Dona de mim, no fundo.
Né? Oi, tudo bem, gente? Tudo bem com vocês?
Léo, quem é você aí no confessionário? Quem é você no paredão? Quem é você, querida?
Olha, eu tô aí em todas as redes com @leodefranca. Você me acha em todas as redes, no Twitter, Facebook, Instagram, no Serasa, no Clubhouse. Tô em todo o rolê aí. Alguma galera me conhece pelo trampo na Laboratório Fantasma, com Emicida. E estamos aí para falar, no Clubhouse especialmente, estamos falando muito sobre Big Brother, mas também estamos fofocaiando aí, o Paulo também tá no nosso grupinho aí de Clubhouse, e a gente tá apavorando aí na nova plataforma.
Ai, nossa! Bom, gente, mas aqui eu vou ligar, já vou fazer a linha do tempo, antes que alguém me quebre nela, e vamos começar... Do barraco que deu no sábado, vocês ficaram me pedindo plantão. Me desculpa, gente, fui mamarrola mesmo. Eu tenho prioridades na minha vida, tá?
Eu tava trabalhando sem condição, gente.
Seguindo todos os protocolos, mamando de máscara. Não tem babado.
Passou álcool em gel na rola, né?
Sim, gente, tô seguindo todos os protocolos de segurança. Mas enfim, aconteceu esse babado no sábado. Vamos passar só rapidinho aqui por cima, porque já é old pro público, né? Eles nem querem mais saber sobre esse barraco. Mas o que aconteceu, gente? Quem vai me explicar o que aconteceu?
Vai, Léo.
Cara, você vai me explicar. Ninguém, né?
É muito difícil entender o que causou. Assim, acho que o que causou exatamente a treta lá do Gil, na verdade, foram dois assuntos cruzados, assim, porque rolou um entendimento do Arthur, de uma fala da Sara, que eles estavam se combinando para colocar o Fiuk no paredão, e não foi exatamente isso que rolou, né? O que a Sara falou foi que talvez para proteger o Gil do paredão, ela teria que ser obrigada a votar no Fiuk, foi isso que ela falou, só que o fofoqueiro do Arthur entendeu que eles estavam fazendo um complô para colocar o Fiuk no paredão e saiu espalhando tudo pela casa. Acho que foi isso que indignou o Gil.
Foi.
Só que eles estavam. O que eles estavam acusando o Gil era de outra parada que o Gil disse em algum papo, se eu não me engano, que o Arthur era a terceira ou quarta opção de voto dele, mas acabou votando no Arthur. Mas até aí tudo bem, né? Porque as outras três opções primeiras não estavam disponíveis para votar e acabou sobrando o Arthur. Só que daí o Arthur falou que ele diz uma coisa e faz outra, essas paradas todas, e enfim. No fim, o Gil acabou se descontrolando por causa disso, e daí o Gil estava mais preocupado em não ficar queimado como o Fiuk, por causa da. E o Arthur estava mais preocupado
Se
em
livrar do
colocar o
paredão.
Gil como uma pessoa que fala e não faz essas paradas. Começou a juntar Carol, Caio, uma galera lá. E o Gil ficou puto da cara, perdeu o controle total. E todo mundo começou a pintar ele como uma pessoa descontrolada, né? E dizendo que ele perdeu a razão. Eu não acho que ele perdeu a razão, porque uma coisa é você se descontrolar com uma coisa que não é verdade. Agora, se é uma coisa que estão te difamando, ou tipo, você tem razão, você está descontrolado, você só tá, tipo, indignado.
Se
E
defendendo. E eu acho que
é
o que
exatamente, mas.
pega também é que eles já sabem que o Gil tem um pavio curto. Então eles fizeram propositalmente para uma tentativa de que ele vá ficar se queimando aqui fora, ou que, enfim, o pessoal vá pegando o bode, raiva dele. Então, como eles já sabem que o Gil é pavio curto, ficou só um leve trás muito louco, envolvendo muita gente, até a Carol, a Cobriani. E aí, meu filho, a Sonserina. E aí é batata. É certeza que o Gil ia se exaltar, ia explodir. Porque ele já sabe que é o comportamento dele, assim, né?
Sim, e ainda bem que você falou que ele estava descontrolando, né, perdendo o controle. Ele não estava surtando, gente. Ele estava completamente lúcido. Eu acho que ele estava completamente lúcido do que ele estava fazendo, gente.
Mas o maior, o mais bizarro dessa história ali é realmente que a situação fez com que a galera toda acreditasse que o Gil estava errado, né? E
Do jeito
tipo.
como ele se posicionou.
E acho que essa é meio a estratégia da Carol ali, né? De criar realidades paralelas. É meio que isso que rolou com o Gil ali. De tipo, todo mundo conseguiu, só por causa do surto que ele teve, desacreditar no que ele estava falando. E no fim ele saiu como errado de tudo, né? Inclusive para as amigas dele, assim. Né? Tipo, as meninas começaram a dizer que ele estava errado também.
Ah, e o WandaVision da Carol com K, então. Ai, gente, mas foi babada essa briga, porque foi assim, foi. Ai, foi bem complicado de ver os vídeos do Gilberto se descontrolando, principalmente aquela hora que ele tá com o Arthur no quarto. E aí, na hora que o Gil sai, o Arthur fala: ai, seu Zé Ruela, não sei o que lá. Bicha, ele espera o Gil sair. É muito,
Covarde.
muito cuzão. É covarde, cuzão, filho da puta. E eu juro pra vocês, mano, eu tô louco para que ele saia. Infelizmente, ele não vai sair nesse paredão, mas eu tô assim, eu tô aqui sentadinha, tomando meu drink, esperando o próximo paredão, que esse arrombado vai, gente. Ai, que ódio daquele vídeo. Meu
É,
Deus.
na lista de prioridades tem o Projota primeiro também, né? Ainda.
Também tem ele, mas esse homofóbico também eu quero que vá junto. Eu nem sei, gente, que agora tem tanta gente que eu preciso tirar dessa casa, que para mim vai ser até difícil. Que eu sei que o da Carol vai ser um paredão assim, que nem vai dividir voto em nada, vai ser ela mesma, é ela que vai sair. Mas os outros, né, que vai ser babado. Mas eu acho que quem sair já vai estar ótimo nos próximos paredões. E
Eu acho.
eu queria também aqui já puxar, calma aí, que pra gente não se estender muito, aqui que a gente tem muita coisa para falar hoje. É que logo em seguida disso, ainda teve a briga dela com a Camila de Lucas, né? Camila de Lucas que entrou agora na casa, entrou essa semana na
Acordou.
casa, finalmente.
Saiu do hotel agora.
Saiu do hotel agora e apareceu. A planta era carnívora, né, gente? Vamos lá. O que aconteceu com Camila de Lucas e Carol Conká? Aquela. Bicha, eu acho que pra mim, até agora, eu acho que essa é uma das melhores, tá no top 3 discussões preferidas pra mim. Se você ainda não viu, gente, pelo amor de Deus, eu acho que tá no meu top 3 discussões, acho que já do BBB, dessa edição, pelo menos, né?
Eu acho que é o tipo de briga que a gente quer ver no Big Brother, né? Não aquela, tipo, aquelas treta que rolaram com o Lucas, tortura psicológica. A gente quer ver, tipo, umas treta farofa, tipo essa, delas falando nha, 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 tchauzinho, tchauzinho. Umas coisas...
É isso que
é entretenimento,
né? É porque ali o Lucas não peitava, né? Ele, tipo, já tava tão abalado e ele não conseguia. E a Camila... Assim, a Camila dormiu, ficou em estado de hibernação em vários momentos do jogo, né? Mas aí quando ela acorda, ou é pra fazer alguma merda, ou é pra ela aparecer, assim, de fato, né? Tipo, porque ela não deita. Foi assim quando deu a treta com o Lucas... Foi assim agora com a Carol. E que bom, porque uma pessoa finalmente pra peitar a Carol. E era uma coisa que até elas conversavam depois sobre a treta. Que a Carol fazia isso mesmo. Que ela fez isso com a VTube. Ainda mais porque ela sabia que ela ia montar em cima da VTube. A VTube não ia peitar ela. Porque ela ia jogar o exódio dela da questão racial. A carta do Yu-Gi-Oh! Virado em modo de ataque. E aí com a Camila não funcionou, né? Primeiro porque a Camila não deitou. Porque a bicha é um avatar de gigante, assim. A Carol ficou pequenininha do lado dela. E ela foi querer jogar essa mesma carta do Yu-Gi-Oh! Só que não funcionou, né, queridinha? Porque a Camila não é trouxa.
Olha a competitividade de mulheres pretas. Que ela jogou por causa dela, que ela tá falando dela e da Lumene. Mas jogando o ataque pra ela e pra Lumena. Isso não colou e foi bafo, porque a Camila, na hora... Já falou, ei, minha filha, o que você vai jogar militância aqui? Que eu tô. Ela tá
jogando militância em afinidade, sabe?
Tá doida jogando militância e afinidade. E aí, ontem, na verdade, né? Ela se contradizendo já, zoando a Camila de Lucas por causa da profissão dela. Então, eu não entendo esse negócio dela de falar sobre competitividade de mulher preta.
E acabou a treta, a Carol passou mais de 12 horas indo de um em um falar mal da Camila. Você abriu o pay-per-view, ela tava falando mal da Camila pra alguém.
Eu acompanhei pelo seu Instagram.
Depois, atualização. Carol Conká ainda está falando de Camila. Acho que ela só parou depois que a Sarah votou nela ali, que ela tinha outro assunto. Mas, puta merda, não mudava de assunto.
Sim. Nossa, sim. Ai, foi bem insuportável isso, mas acho que gerou um bom vídeo de briga. Pelo menos, que não era uma briga fake, já que ninguém aguenta mais.
E uma boa limpeza de imagem da Camila também.
Não, foi uma boa briga, mas eu ainda sinto um pouco falta de espontaneidade na Camila em tretas, assim. Eu acho que ela foi com alguns jargões preparados.
Foi com
o
VT.
Foi com uns termozinhos de VT preparado pra soltar se a hora que tivesse uma treta. Aí rolou uma treta, opa, agora é meu momento. Porque deu pra ver, se você pegar aquela treta... completamente infundada com o Lucas que ela teve naquela festa que rolou umas paradas de... que ela falou o prazer Camila de Lucas. Você consegue pegar exatamente alguns mesmos jargões que ela usou naquela treta com o Lucas, nessa treta com a Carol, assim. Então, ela realmente saiu por cima, ela foi muito foda, mas eu ainda sinto falta de espontaneidade, sabe? Eu acho que ela tá muito... Tipo, eu estava preparado pra entrar numa treta, eu sabia o que ia falar, sabe? Mas acho que ela tava meio que...
Nossa.
Que roteirizar, com a treta um pouco roteirizada.
Eu dou parabéns, porque assim, eu até penso às vezes assim, na frente do espelho, ai, quando eu for brigar, eu vou usar isso daqui. Só que na hora do nervosismo é tão grande que tipo, meu, não consigo.
Esse autocontrole é admirável, realmente.
Babado, gente. Mas enfim, essa foi a treta de... Camila de Lucas e Carol. Acho que Camila já garantiu algumas semanas, né, no jogo. Algumas boas semanas aí no jogo. Talvez eu acho que ela fica até entre quarto ou quinto lugar. Porque acho que o trio já tá formado. O trio da final. E quem... o que resta é só chorar pros outros. Mas eu acho que Camila até garantiu esse lugarzinho no quarto ou quinto lugar.
A única chance disso não acontecer é se conseguirem colocar os três no paredão, sim, né?
Nossa, sim. Mas eu acho meio difícil, porque quem fizer isso vai se queimar ali dentro da casa, né? Porque eu não sei. Será que eles conseguem enxergar isso? Do tipo, já tá formado aquele trio da final? Eu já tava, ai, gente, aqui já tem o trio da final. Eu vou só aproveitar realmente aqui o hotel mesmo, a minha estadia.
Eu acho que sim.
Talvez com a saída da Carol ainda não. Mas aí, se por causa dessa fofoca que ela tá fazendo lá dentro agora, de ela tá pedindo pra sair, vão tirar ela porque ela tá pedindo pra sair. Mas acho que depois que sair o Projota, se eles não entenderem o que tá rolando, é porque são muito burros mesmo.
Sim, gente, pelo amor de Deus. O que você ia falar, Paulo?
Eu acho que sim, eles já têm essa visão, sim. Porque a Carla, ela não queria que o Gilberto fosse contra o Arthur. Porque a Carla, tipo, ela sente que o Gilberto é forte aqui fora. Então, eu acho que eles... É porque eles não sabiam que iam ser os dois mais votados, né? Eles pensaram que ia ser igual semana passada, que ia só os três, não ia ter bate-volta. Porque se tivesse sido só os três, o Projota tinha ido direto e não teria ido o Gil, né? Que o Gil foi o segundo só. O segundo mais votado. Então eu acho que eles já têm essa noção, sim, do trio ali, sabe? Sara já votou duas vezes, Juliette já votou uma, o Gilberto vai voltar aí da sua segunda. Então eu acho que vai ficar mais explícito pra casa que os três ali são fortes. E principalmente o Projota, eu acho que ele vai matutar com o resto da casa pra tentar colocar os três.
Aproveitando aqui que você jogou o Arthur e Carla Dias. Vocês acham que a Carla Dias tá se fudendo? Tá queimando ainda a imagem junto com o Arthur, gente?
Com certeza.
Tá fazendo a linha Marcela e Daniel?
Com certeza.
E aí, Léo, você acha?
O Arthur teve uma fala hoje aqui falando que tava cansado das atitudes da Carla. Só que eu não cheguei a ver o vídeo do que ele tava tratando, assim. Mas eu também não sei o que foi que ela fez.
Quando acabou a votação, ela foi com a galerinha dela, e a galerinha dela foi a que votou nele, provavelmente. Foi uma coisa disso. Daí ele falou que tava cansado das atitudes dela. Aí depois, quando ele foi pro quarto, ele deitou em outra cama e não deitou com ela. Só que ela meio que cagou. Ela disse que não corre atrás, e daí ela deitou com a Juliette. Tipo, bem de boa.
Amor, eu acho que ela tem que se livrar logo desse macho.
É porque às vezes a gente é meio imediatista, né? Achar meio, ó, tá queimando a imagem dela. Mas tem que pensar também que esse programa vai ser quatro meses, e o Arthur deve sair semana que vem ou na outra.
É.
Então acho que ela tem tempo pra se recuperar ainda assim. Ela não tá apaixonada, ela só tá dando uns beijos ali. Então tá, acho que ela consegue, sim. Ela tá indo bem.
E o Arthur é...
Ela tá indo mais devagar que a galera ali do G3, e até o João e a Camila acho que estão indo mais rápido que ela, mas acho que ela tá num caminho bom também.
É que o Arthur, gente, é aquele típico namorado que ninguém quer que vá na viagem, que ninguém quer que vá no dia do bar. É aquele namorado que... aquele peguete, pode até o peguete, que a gente fala, ai, amiga, hoje é só as amigas mesmo, tá? Hoje é sem levar o boy, é dia das meninas, tá? E é nossa, pra mim é insuportável ela não conseguir enxergar.
Fica no bar com uma cara de cu, né?
É, aquele boy que vai, fica na cara de cu. Vê as bichas fazendo pra lá e pra cá. E ela fica assim, ai, gente, aonde eu me meti, sabe? E, enfim, minha filha, eu que espero logo que você largue desse boy. Ninguém suporta ele. Enfim, bola pra frente, né, gente? Vamos passar aqui para o paredão.
Sim. Rapidinho, deixa só umas atualizações. Eu falo.
Não, eu ia fazer minha nota de desculpa aqui para... Eu amo quando a gente erra alguma informação aqui, porque eu recebo 500 mensagens, 500. E aí todas é assim, Duda, eu não sei se você já recebeu uma mensagem. E eu tô lendo já a mensagem número 501 já. E aí, sim, gente, a gente errou na hora que a gente falou que não ia ter bate-volta. Teve bate-volta e eram, na verdade, dois indicados, tá? Então erramos, tudo bem, ok, passamos por essa, tá? Pode ir, Paulo.
Errata,
gente. Todo mundo erra, até os gays, tá? O que você ia falar, Paulo?
Não, isso aqui aconteceu depois do paredão, então eu vou falar depois.
Calma. Isso. Até porque o paredão foi formado por quem? Por Sara, que indicou a Carol. Ainda teve a indicação dos três, né? Que era o Gilberto, Arthur e... Quem mais era o terceiro? O Fiuk. E o Fiuk, os três decidiram indicar o Arthur. E aí teve a votação da casa, que ficou entre os dois mais votados, que era o Projota e o Gilberto. Ou seja, teve essa formação do paredão. E teve a prova do bate-volta, logo em seguida. E não acredito que eu tive que torcer para o bosta do Projota. Torci muito, como se minha vida dependesse. Eu e ele aqui, eu tava mundinho Projota BR. E Projota conseguiu pisar na jaca certa. Fiquei com agonia daquele negócio de pisar na jaca também. Mas vi que era cenografia jaca. Mas fiquei com uma dó, gente, daquela jaca. Enfim, e o Projota volta da prova do bate-volta. O que vocês acharam desse paredão?
Mas sabe que...
Mas sabe
que eu tava torcendo... Eu tava torcendo pro Gil sair. Pra ir, tipo, Carol, Projota... Não, tava torcendo pro Arthur sair. Porque aí ia Projota e Carol. Aí eles iam ficar mais... mais confiante ainda, porque, tipo, há duas torcidas pro Jota e Carol, então o Gil ia sair, eles iam ficar até
terça-feira. Tem isso, mas ela não sairia com a porcentagem alta, né?
Ah, então, mas eu não tô muito preocupado com a rejeição.
Eu também,
assim,
é.
Eu acho que esse é o ponto que talvez, que, inclusive, que vai ajudar na redenção dela aqui fora, porque é muito fácil, a gente não sabe medir muito a régua do hate. E a gente quer crucificar ela até a morte. Uhum.
É, eu acho
pra mim,
que
desde
seria...
que ela saia, tá tudo bem.
A rejeição maior mesmo vai ser ela assim, sim, ela, é o que ela vai sentir aqui, Fole, não a porcentagem.
É porque eu acho que esse que vai ser realmente o ponto de virada dela aqui fora, porque as pessoas não sabem regular o ódio e acabam se passando, tipo, demonstrando mais do que precisava, e aí a gente vai partir para questões de racismo, uhum. que as pessoas que realmente são racistas vão aproveitar, porque uma preta tá me dando motivo para odiar ela, então eu vou destilar tudo que eu tenho de ódio nessa mulher.
Uhum.
Isso já tá acontecendo há muito tempo. Então, com esse negócio, acho que isso diz um pouco sobre essa questão de uma galera que tá caçando, tipo, a maior rejeição da história. Eu só quero que ela saia, assim,
exato,
de verdade. Então, se ela sair, tava bom. Inclusive, seria muito mais entretenimento se eles ficassem até terça-feira achando que, se fosse, tipo, a Carol e o Projota juntos com o terceiro, e aí, nossas torcidas vão se juntar e vão eliminar o Gilberto. Pra mim, isso seria extremamente engraçado. Uhum. Ou um paredão que fosse, tipo, a Carol... Uhum. A Thaís e o João, uhum. sabe? Tipo, duas plantas e a Carol e ela sair, uhum. sabe? Seria perfeito. Uhum.
Não, e eu entendo...
Mas tá
e
bom
eu
também.
Entendo essa galera da internet tá tipo... Ai, não, eu quero que bata o rejeição do Projota e tudo mais. Eu entendo até um pouco essa galera. Tô entendendo esses ânimos aflorados e tudo mais. Mas pra mim também eu tenho esse sentimento que... Eu quero simplesmente que ela saia. Se for com 60, 70, 80, sim. 90%, eu só quero que ela saia mesmo. Porque eu acho que essas pressões psicológicas,
eu acho que vai ser mais
essas
de 90.
Mentiras... É, vamos ver, né, querida? Mas eu acho que essas mentiras, essas pressões psicológicas aí também, acho que já deram. Essa narrativa de ela mentir e depois todo mundo voltar pra desmentir ela. Mas pra mim já tá super cansativo, eu já vi 1 milhão de vezes.
Total.
Eu já não aguento mais, eu quero ver outros tipos de briga, outros tipos de treta. O jogo não vai acabar com a Carol saindo, gente. Não é porque, a Carol é a vilã, agora não vai ter mais nada do que brigar e tudo mais. Não, gente, briga sempre dá comida, sempre... Briga não. Comida sempre dá briga, sujeira sempre dá briga. Uhum. Essas coisas que eu quero ver, gente. Quero ver dedo uhum. na cara por causa disso, ou por votação também, porque todo mundo vai ter que se votar entre eles lá, isso também vai gerar briga. Então, conteúdo não vai faltar. Só que ainda bem que o...
E se não tem motivo, o Boninho dá, né? Você viu que eles colocaram, tipo, o preço das coisas no mercado? Tipo, R$1 milhão uma dúzia uhum. de ovos lá. E eles já começaram a se quebrar
sim.
tudo. Então, motivo sim. sempre vai ter.
Sim.
E também o... Já deu, né? Ontem já deu uma tretinha. Porque o Projota se sentiu todo, tipo, todo, sei lá, injustiçado por ter sido votado, assim, na casa. Ele ficou putinho depois. Depois que ele saiu do bate-volta, ele ficou bem putinho do povo ter votado nele. Porque ele acha, assim, que ele é um querido, né?
Uhum.
E falando uhum. nisso, a Sara, ela levou o Caio Rodolfo pro quarto do líder, né? Pra dormirem. E aí o Caio já soltou que ele gosta do Projota como pessoa, mas que quer ver ele no paredão. Então, tipo...
É.
Eu acho que eles também já sacaram, assim, que o Projota se acha muito articuladorzão, o bonzão da que boa e tal. Então, eu acho que o Projota não escapa, não, dos próximos paredões,
não.
Viu?
Eu acho que o Projota é uma pessoa com um ego extremamente inflado. E ele só não aloprou ainda porque ele não teve esse ego ferido.
Uhum.
Mas aí eu acho que depois dessa votação aí, ele vai começar, tipo, a aloprar, ele vai dar uma... Ele vai ficar meio louco, assim, da cabeça. De tipo, como assim as pessoas não gostam de mim? As pessoas votaram em mim.
Uhum.
Que absurdo, eu sou muito uhum. foda, eu sou... Uhum. Sabe?
Eu sou pra já.
Sim, sim. E o tombo vai ser muito grande, gente, deles.
E aí, na conversa lá no quarto do líder também, a Sara soltou logo, né? Pro Caio e pro Caio que a Carol tá dizendo que quer sair porque acha que está pegando mal pra ela aqui fora. E acertou, né? A nossa pantera, a nossa, assim, reizinha, agente secreta. Tipo, meu, é bizarro como ela tem a visão, assim, muito certeira de tudo. Quando ainda tava no ao vivo, que ela abraçou o Gil, que ela falou, nós dois temos uma torcida muito forte. E, tipo, é bizarro, né? Como ela, não sei, gente, ela sente mesmo e ela acredita nisso pelo... Enfim, não sei como ela consegue ter essa visão tão clara. Assim como a Carol, só que no caso da Carol, a gente sabe como ela tem a visão clara. Porque, mais do que nunca, agora ficou bem explícito que ela recebeu informações que ela tava se queimando aqui fora. Porque, senão, ela não teria tanta certeza. Ela é uma pessoa com o ego que ela tem, com o ego que ela já mostrou ter lá dentro da casa, ela não teria tanta certeza de que ela que vai sair, a ponto dela querer pedir pra sair, só pra não dar o gostinho de que ela foi eliminada. Porque ela já estava falando isso também.
Uhum. É, eu acho que ela vai sair num ótimo momento, viu? Pra ela, se ela ficasse mais... É, tinha mais chances ainda ela se queimar mais. Talvez ficaria mais difícil pra voltar a carreira dela aqui fora. Ou dela conseguir criar alguma coisa aqui fora, sei lá. É, buscar essa redenção dela aqui fora. Então, acho que ela tá saindo num ótimo momento, assim. Pra mim, podia ter saído até antes, né? Se ela tivesse saído no começo, não sei se era pior ou menor, ou melhor. Acho que deu um pouco de esfriada agora também. Foi, tipo, foi
então,
bem
acho
forte
que eu também tenho isso. Depois que o Lucas pediu pra sair, eu acho que deu uma esfriada e as pessoas esquecem muito rápido. O brasileiro é um povo que esquece muito rápido, né?
Então, não é que esquece rápido, bicha.
O meu medo
é que esquece rápido.
O meu medo era se ela continuasse, o pessoal ia começar, tipo, dar menos importância a tudo que ela fez de ruim com o garoto, entendeu?
Não, ok. O que ela fez de
ruim... Mas a narrativa da Sarah ali, que o Paulo falou, realmente tá bem interessante, assim. E se porque ela eliminou o Nego Di, ela eliminou a Carol Conká. E em momentos onde nenhum dos dois estava, tipo, como alvo do resto da casa. Porque, enfim, ela colocou o Nego Di no contragolpe, ela colocou a Carol Conká ali no momento que, de surpresa, que ninguém achava que ela ia botar a Carol Conká. Agora, tipo, se acontecer alguma coisa, tipo, ela atender um Big Fone semana que vem e colocar o Projota no paredão, ela, tipo, ela sozinha eliminou os três maiores vilões da edição. Sim. Assim, seria...
Ela é o momento, foda. Ela é o momento, viado. Ninguém está
eu
acima dela.
Ela... Sim. Eu acho que se for um paredão entre os três, ela é uma que eu tenho certeza que não sai.
Ai, gente, eu não quero pensar sobre isso, tá? Por favor, apague. Eu acho que eu não quero pensar sobre isso.
Tem gente passando.
Não quero pensar sobre esse paredão triplo, gente. Mas enfim, aqui considerações finais.
Semana que vem. Rapidinho. Semana que vem é qual semana? É a sexta já? Porque o paredão falso vai ser na sexta semana.
É a quinta.
Ah, tá. Então ainda tem mais um.
Isso.
Tem mais uma semana ainda esse paredão falso.
Ah, que saco, né, gente? Mas enfim. É, tem ainda esse paredão e vamos dar as considerações finais aqui desse daqui. Esse aqui a gente sabe que a Carol sai e eu quero saber o que vocês acham com a Carol saindo, o que vai acontecer. As considerações aqui, o último babado.
Eu acho que a Carol saindo vai ser o que faltava pro chão do Projota cair. E aí eu tô curioso pra saber qual vai ser a jogada dele. Porque ele sabe que saiu os três cabeças, e ele sabe quem eram os três cabeças. Ele, tanto que a própria casa inteira, nos jogos da discórdia lá do influenciador e do influenciado, sempre colocava os três. Os três sempre estavam ali atrelados um ao outro. Então, eu tô curioso pra saber como é que vai ser os próximos passos dele. Porque ou ele pega a liderança, ou ele pega a liderança. Senão, ele tá fudido. E ver também como é que vai ser a movimentação do pessoal do meio do muro, né? Porque, por exemplo, eu acho que a Camila, nessa treta com a Carol, ela já meio que se posicionou que ela não está do lado de lá. E não vai compactuar com o lado de lá. Ao mesmo tempo que ela não necessariamente está do lado do G3. Mas pende mais pro lado do G3. O meu problema é o Caio e o Rodolfo estarem muito próximos da Sarah. E eles vão acabar chegando no final se arrastando junto com o G3 só na sombra deles três, porque vão ficar, não vão ser alvos dos três, né? E aí, tipo, o perigo que eu vejo no programa hoje é um dos Agroboy ganhar, porque, enfim, eles vão ficar ali na sombrinha e ninguém vai nem lembrar deles.
E você, Léo?
Eu acho que o que eu mais quero ver nessas próximas semanas pós-eliminação da Carol é como que a Lumena vai agir a partir da eliminação da Carol. Uhum. Porque ela já demonstrou estar de saco cheio dessa... Acho que da forma como ela mesma agiu, sabe? No início do programa, ela mesma já se mostra meio arrependida de como que ela... das palhaçadas que ela fez... De como diz a Vitória YouTube, de militou errado. E eu vi uma matéria, não lembro onde que era, mas tem uma matéria rolando aí na internet de bastidores da produção do BBB falando sobre as decepções com alguns participantes de acordo com o que foram as entrevistas antes do programa começar. E a Lumena tinha sido uma das maiores decepções da produção por essa questão de que ela era, pelas entrevistas, ela seria uma figura muito mais interessante, muito mais divertida e não tanto militante. E pelo que a família dela também fala aqui fora, ela também ela é uma pessoa suave de lidar. Assim, a mina é de Salvador, é de pagodão baiano. Até hoje eu tenho marcado aquele vídeo dela com o Gilberto, que é incrível aquele vídeo do Gilberto dizendo que comprou seguidores lá, os dois se acabando de rir.
Ah, e foi logo no primeiro, então, quando juntou a casa.
Foi
tudo mesmo.
Então, eu acho que ela não tem mais tempo pra recuperar a imagem dela a ponto de ir muito longe no jogo ou de ganhar. Mas eu queria ver como que vai ser essa ficha dela caindo e como vai ser a mudança de atitude dela a partir da saída desses peixe grandão que ela tava, tipo, de acessório.
O problema,
né,
é que na semana inteira ela fica assim, ela já tá muito melhor do que ela era antes em relação a comprar essas brigas, a levantar as tretas, a militância extremista e tal. Mas chega na segunda-feira, ela faz tudo de novo. Entendeu? E aí eu não entendo, porque ela tá indo bem, assim, ficando mais na dela, sem comprar essas brigas, sem jogar a carta do Yu-Gi-Oh! da militância, mas aí chega na segunda-feira, ela explode, como foi na última segunda-feira de novo, do jogo da discórdia. Hoje é porque não vai ter, né? Porque hoje vai ter festa. Então...
Vai ter festa.
Então, tipo, ela teria que ficar mais na dela mesmo pra conseguir continuar no programa o máximo possível.
Vai ter
porque
festa hoje? Líder,
e outra coisa que eu acho...
Vai ter jogo da discórdia?
Bicha, você dormiu o programa? A festa do líder é hoje, aí amanhã é eliminação.
Tô indignada.
Na quarta, prova do líder. Na quinta tem jogo de futebol, por isso que não vai ter nada. E aí o resto continua normal.
Tô indignada. Acabaram com o meu planejamento de podcast. Tô indignada, viado. Indignada. Não acredito.
Parece que é por causa
da Duda Delo Russo, que tá fazendo um podcast final, de Big Brother.
Da final da Libertadores, mas pra mim isso é um plano com a CBF, com tudo. Pra ter mais uma festa com a Carol Conká.
Olha, gente, aqui dando as minhas considerações, eu acho que o Big Brother em si já é um jogo super, super complicado, né? Você colocar pessoas ali dentro da casa e ficar com várias câmeras ligadas e começar a fazer um monte de coisa pra que as pessoas fiquem loucas. Vai só deixar elas mesmo loucas. E, enfim, a Carol saindo, eu espero que enfim, que ela... tente fazer essa reconstrução da imagem aqui dela. E se você não consome o trabalho dela, não consuma, gente. Se você não consumia antes e não quer consumir agora, não consuma, minha filha.
Segue a
sua
vida,
segue seu baile. E falar sobre isso assim não é passar... Ai, você tá passando pano. Não tô passando pano, querida. Se você não consumia, como você vai estar passando um pano, sabe? Então fica de boa na sua, deixa a bicha trabalhar. Deixa ela fazer a construção da imagem dela aqui fora, como ela vai fazer. E não perca seu tempo indo no perfil dela. Não seja um babaca, sabe, indo lá no perfil dela. Você não vai estar ganhando nada, nada, nada com isso. Acho que isso vai até falar mais sobre você do que sobre ela, de você ir lá e xingar ela de alguma coisa. Então nem perca seu tempo com isso, bicho. Já vai ter muita gente aqui fora falando pra ela o que ela fez. Vai ter o dia seguinte lá, o Mais Você, com a Ana Maria Braga. Que a Ana Maria Braga vai ter que ter 3 horas esse programa pra ela mostrar tudo pra Carol. E falar, minha filha, você tá se contradizendo, hein? E, enfim... É isso, sei que a Carol vai sair, só desejo sucesso e que espero que ela entenda todos os atos que ela fez, que foi muito, muito problemático. Estou eu e a Flora Matos aqui esperando para ver o que vai dar, tá? Um beijo. Léo, quais são suas redes sociais?
@ Léo de Franca, em todas as redes, Twitter, Instagram, Clubhouse, estamos por aí.
Chique.
Que inclusive, Duda, vamos cobrar?
Pois é, gente, o Léo, ele gosta de fazer umas... Ah, igual todo mundo, né? Na internet tem duas coisas no paredão. Ou as pessoas comprometendo piques de R$100 agora, catei que essa é a nova trend do pique R$100 pra quem acertar a porcentagem, ou promete postar um nude no Flits, né? Tô vendo nenhuma das duas se realizando, só fica eu aqui de boba, tá? Esperando uma das duas. E aí essa é a minha nota de repúdio, tá, Léo? E você, Paulo, qual que é as suas redes sociais? Quais
o
são?
Meu Insta é arroba Paulo Fraga, meu Twitter é underline Paulo Fraga, o meu Clubhouse é arroba Paulo Fraga, e o meu e-mail é paulofraga@mi.com, se você quiser me mandar uns jobs, uns empregos, uma entrevista de emprego, estou precisando, gente, tô brincando.
Tá brincando, não tá não, viu, querida? Bom, eu sou Duda Delo Russo, com dois L's, dois S's, um rosto, um corpo, um pé, uma fofoca aqui guardada de Flora Matos. Vou segurar essa fofoca, engajar meu público, né? Quarta-feira vem aí. E, bom, gente, siga aqui as redes sociais do podcast também. E siga a gente, acompanha a gente toda segunda, quarta e sexta, episódios novos e plantão. Eu acho que plantão, espero que não vai ter, tenha mais, tá? Na sábado vocês pediram. Mas, gente, final de semana é babado. No sábado eu tava ocupada com outras coisas na minha boca, tá? E o Paulo também. Então...
Eu tava trabalhando, isso sim.
Não, era a sua rola na minha boca, aquelas, né? Bom, gente, beijo!
Tô
se cuidem.
Aqui, gente.
Não, não sobra, não. Vamos pra três, meu amor. Beijo.
Tchau, gente.